could claim.
Olá pessoal, esse é o Podcline, episódio número 5. Hoje, 17 de fevereiro de 2007. E já estamos com a linha 2008 da Autodesk a caminho. Na última terça-feira, dia 13, os beta testers foram liberados do NDA, ou NDA, o Non-Disclosure Agreement, do AutoCAD 2008. Em outras palavras, fomos liberados para divulgar informações sobre a nova versão do AutoCAD, que está para ser lançada. Neste episódio, iremos continuar com a nossa série As Mais Perdidas, com informações e novidades de sempre, e também iniciaremos uma outra série, que será chamada AutoCAD 2008 e suas novidades.
Olá pessoal, estamos de volta. E antes de começarmos a falar de novidades e tudo mais, eu quero mandar um abraço não muito apertado para o nosso amigo Neymar da Virtual, que está se recuperando de uma pequena cirurgia. Ney, melhoras para ti, estamos todos torcendo para que você saia logo do hospital, mas de acordo com o Wellington, você já está bem melhor, né? Já até brigou com ele? E no dia do aniversário dele. Ô Ney, não faz isso. Brincadeira, amigo. Agora todo mundo sabe que você está dodói e vamos todos torcer para sua recuperação. Beijos, querido. A gente se vê logo.
Também quero deixar aqui um grande abraço para o Neymar e que ele se recupere logo e bem.
Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, andando no pedaço, o amor que não.
No dia 22 de maio, teremos um CAD Camp no Brasil. Isso mesmo. Teremos um evento da Autodesk chamado CAD Camp. É um dia inteiro de treinamentos em São Paulo. No site www.cadcamp.com, vocês terão acesso à agenda e mais informações sobre os outros CAD Camps já ocorridos. É claro que eu e a Cis não ficaremos de fora. Então fiquem de olho e quem quiser e puder, na data que a Autodesk disponibilizar a abertura das inscrições, não fiquem esperando, pois é muito concorrido e tem vagas limitadíssimas. Estaremos aguardando ansiosamente pelo nosso amigo Sean e talvez quem sabe pela Lin. Resumindo, e só para deixar vocês com vontade de ir, em um único dia, teremos um treinamento intenso, dividido em 5 sessões, onde teremos contato com os melhores instrutores, teremos acesso às novas tecnologias desenvolvidas pela Autodesk e, bom, querem saber mais? Então, esperamos por vocês no CAD Camp. E outra novidade quente que já está disponível é a nova ferramenta para evento, 2D to 3D Tool. O que ela faz? Se você tem um desenho em CAD com as três vistas, você abre esse desenho no Inventor e usa essa ferramenta para gerar o modelo 3D daquelas três vistas que você já tem. Com isso, você não precisa modelar mais nada se você tiver um DWG com as vistas do seu objeto. No Autodesk Labs, você encontra a ferramenta, User Guide e um vídeo demonstrando como que ela funciona. O link é http://labs.autodesk.com. E já chegaram os livros que eu e a Cis compramos. O da Lynn Allen e o da Ellen Filkstein. Gente, que coisa de louco. Dali eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para poder falar alguma coisa. Mas é sério, o livro é genial. Muito bem organizado, realmente cheio de truques e dicas quentíssimas, além da qualidade do papel que foi utilizado na impressão. Bom, Assis diria que para Luciana, já sendo um livro da Lynn Allen, nem precisava ter nada escrito. É, confesso, eu sou fã dela mesmo. E Assis, é claro, é fã da Ellen. Então eu vou deixar que ele fale do livro da musa dele, que eu falo do livro da minha musa. Vai lá, Assis, é com você.
Mas a Luciana exagerou agora. Minha musa, musas para mim são duas, a minha esposa Marinês e minha mãe Thalita. Se for diferente, o rolo de macarrão vai pegar. Vamos falar sobre os livros. Na realidade, eu gosto muito da redação da Ellen. O primeiro livro que comprei e li dela foi o AutoCAD 14 Answers Certified Tech Support. Ou AutoCAD 14 Respostas, suporte técnico certificado, com mais de 400 perguntas e respostas, desde a instalação até a criação de desenhos tridimensionais. Enfim, um livro com muitas dicas práticas. O último foi o AutoCAD 2007 e AutoCAD 2007 LT Bible. Literalmente, uma bíblia com as suas mais de 1.400 páginas. Da Lynn Allen, bom, basta a rasgação de seda da Luciana. O primeiro artigo que li da Lynn deve ter sido lá por 92 ou 93 na cada list. Sempre com as suas dicas e truques de extrema utilidade. Só quem já leu os artigos dela ou assistiu alguma apresentação pode entender o que digo. Vamos continuar agora com a nossa série sobre as variáveis de sistema, as mais perdidas, parte 03. Lembrando que já falamos das variáveis, file dia, cmd dia, att dia, blip mode, pick first, no episódio 03. E das variáveis pick add, drag mode, edge mode, proj mode e fill mode, no episódio 04. Então, caso tenha dúvidas sobre alguma delas, escute os episódios anteriores. A nossa primeira variável deste episódio é grips. Essa variável controla se os grips aparecem ou não quando os objetos são selecionados. Os valores são 0 ou 1, ou seja, desligado e ligado. Grips são os quadradinhos azuis que aparecem nos objetos quando selecionamos, antes de selecionar, de pedir algum comando, de edição, por exemplo. Em lines temos 3 grips, nas extremidades e uma no meio. Em polylines temos 2, apenas nas extremidades. Em circles temos 5, 1 no centro e 4 nos que ficam nos quadrantes. E assim por diante. Para cada tipo de entidade temos uma quantidade de localização dos grips. Com os grips também podemos utilizar alguns comandos de edição: stretch, move, rotate, scale e mirror. Basta selecionar o objeto, clicar no grip desejado e usar o botão direito do mouse no menu que se apresenta, você encontrará os comandos. Lembrando que para selecionar mais de um grip no objeto, mantenha a tecla Shift pressionada enquanto seleciona os demais grips. Podemos visualizar os grips em 3 cores diferentes. Azul, quando os objetos estão selecionados, os grips daquele objeto têm esta cor. São os Cold Grips ou grips frios. Vermelha. Quando clicamos em um grip do objeto, este será o Hot Grip. E verde, quando apenas paramos o cursor em cima sem clicar no grip. Mas essas cores podem ser alteradas em Options, Selection, Grips. Particularmente, não faço isso e não aconselho. O grip, quando selecionado, fica na cor vermelha. Um Hot Grip, um grip quente. Um conjunto de grips selecionados são os chamados Warm Grips, ou grips mornos. No caso de termos um grupo de warm grips, aquele que for selecionado como ponto base será o hot grip. Por exemplo, significa que no caso de usarmos um stretch, os warm grips é que serão esticados, os cold grips imóveis, e o grip selecionado como ponto base será o hot grip. A palavra grip tem vários significados, dos quais ressaltaria apertar, prender, pegar. Bom, e para que serve isso? Desligar ou não os grips? Se você não usa edição por grips, melhor desligar. Acontece que quando temos um arquivo com muitos objetos e você seleciona uma grande parte desses objetos, o seu CAD pode ficar lento. Já notou isso? Se você desligar os grips, ele ficará mais rápido. Faça um teste.
Grip Block. Valores 0 e 1. Não tem realmente nada mais chato que selecionar um bloco composto de várias entidades e todas as grips aparecerem. Então, se estiver habilitada, mude para 0. A outra variável é Grip Obj Limit, valores de 1 a 32.767. Essa variável controla em quantos objetos os grips serão visíveis. O valor default é 100. Por exemplo, se o valor default não foi alterado e você selecionar mais de 100 entidades, os grips não aparecerão, mesmo se a variável grips estiver ligada. Highlight. Essa variável tem valores 0 e 1. Quando um objeto é selecionado, ou mais de um objeto, esses objetos ficam tracejados, não é mesmo? Pelo menos com a aparência de serem tracejados. Isso porque a variável está ativada. Se você desativar, os objetos não aparecerão mais tracejados. Mas se os grips estiverem ativados, os grips aparecerão. Mas atenção, isso apenas quando os objetos são selecionados antes de ser pedido o comando de edição. Se você pedir o comando antes e clicar no objeto ou nos objetos, esses não aparecerão tracejados e vai dar confusão. Então, se acontecer com você de pedir um comando, selecionar o objeto, e você achar que ele não foi selecionado porque ele não ficou tracejado, é porque a variável está desligada. LT Scale. Se vocês observarem o help do AutoCAD, verão que temos o comando LT Scale e a variável LT Scale. Se digitarmos LT Scale e dermos Enter, podemos definir o valor da escala para tipos de linhas de todos os objetos. Mas atenção! Se temos duas linhas, cada uma com uma escala diferente, o que pode ser conseguido alterando-se a escala através do Properties, esse valor funcionará como um fator de escala para ambas as linhas, não as deixando com a mesma escala no tipo de linha. Isso tanto no comando quanto na variável LTScale. Se usarmos direto o comando LTScale no prompt, podemos ver a atualização na hora. Se pedimos setVar e depois o LTScale e alteramos o valor, precisamos dar um regen para ver as alterações. PSLTScale, valores 0 e 1. Essa variável controla a escala dos tipos de linha quando estão em viewports, bastante utilizado para quem vai imprimir. Exemplo, se você tem um desenho no model com algumas linhas tracejadas, quando você abre uma viewport no layout, o tracejado parece que ficou contínuo ou fica muito grande, enfim, você perde essa visualização. Como é que você pode consertar isso? Você tem duas opções. Se você mudar o valor para 0 e dar um regen na viewport, as linhas vão sofrer a mesma escala da viewport. Agora, se você não quer que as linhas sofram a escala da viewport, que elas continuem como estão no model, tá? Então você vai usar o valor 1, que então o tamanho e o espaço das linhas tracejadas permanecerá o mesmo, não importa a escala que você utilize na viewport. E no próximo episódio continuaremos com as variáveis.
Podcline.
Podcline.
Estamos começando mais uma série. Essa é relativa ao novo AutoCAD 2008, que está saindo do forno. Ela se chamará AutoCAD 2008 e suas novidades. Por episódio, abordaremos uma New Feature, ou novidade, e uma Improved Feature, ou aperfeiçoamento. A primeira novidade é Annotation Scaling. Em outras palavras, é relacionada à definição e associação de escalas aos objetos relativos a anotações de nossos desenhos, projetos. Anotações. Mas que objetos fazem parte desta classe? Os Text, MText, Dimensions, Leaders, Multi-Leaders, este último faz parte das novidades do 2008, Tolerances, Blocks, Attributes e Hatches. Até essa nova característica, o que precisávamos fazer para termos as nossas anotações em escalas diferentes? Normalmente era necessário ter várias pranchas, as anotações para várias escalas em várias layers. Para cada escala, era necessário em cada vista congelar, descongelar as layers de acordo com cada necessidade. Ou seja, a quantidade de trabalho poderia ser considerável. Normalmente muita gente se assustava com isso e acabava nem fazendo. Com esta nova característica, esta new feature, teremos uma grande produtividade, flexibilidade e eficiência ao criarmos as anotações em nossos desenhos. Com ela, poderia dizer que tudo aquilo que era utilizado no AutoCAD relacionado às escalas de anotações pode ser esquecido. Em breve, criaremos um vídeo com um exemplo da utilização dessa nova característica do AutoCAD 2008. O primeiro aperfeiçoamento a ser comentado é sobre as novas funções e características das Tool Palettes. A chamada customização das Tool Palettes ficou muito mais facilitada agora. A criação de novas palettes, a edição das já existentes ou das que vierem a ser criadas está muito melhor. Então, aguardem para as novas possibilidades assim que o 2008 estiver disponível.
Essa versão também trouxe implementações e ferramentas já conhecidas, como é o caso dos layers. Na parte de gerenciamento, já sabemos que desde a versão 2007, os comandos dos layers do Express foram incorporados aos comandos do AutoCAD, ganhando uma nova toolbar chamada Layers 2. Acontece que dois desses comandos foram melhorados, o LayISO e o LayLCK. E o que mais eles fazem? Bom, primeiro vamos relembrar o que eles já faziam nas versões anteriores. O LayISO serve para que possamos selecionar os layers que desejamos que fiquem na tela. Os demais são desligados. E o LayLCK serve para travarmos a edição dos objetos que estiverem no layer selecionado. Bom, e o que mudou agora? Agora, quando usamos o LayISO ou o LayLCK, os demais layers não selecionados sofrem um fading na visualização, ou seja, os seus objetos ficam esmaecidos, diferenciando-os dos demais layers não selecionados. Esse recurso de fading já existia anteriormente no comando refedit, quando você queria editar um bloco ou uma XRef que tem no desenho. Agora, claro que esses comandos novos, essas alterações, têm setagem e variáveis que definem se eles usarão o fading ou não. Essa intensidade do fading, se você consultar o help no AutoCAD, é chamada de dimmed, ou no português ao pé da letra, escurecido. Para mim, faz mais sentido usar a palavra esmaecido. Pois bem, quando o comando LayISO é pedido, você entra na opção Settings e define se quer esmaecido e bloqueado ou desligado. A opção Default é a desligado. E você também pode definir essa intensidade, mas já falo disso. O comando LayLCK não tem settings, ele apenas trava os layers e deixa esmaecido os outros. A variável que define o valor do esmaecimento é a variável LayLockFadecStl, LayLockFadecStl. Essa variável vai dos valores 0 a 90, Quanto maior o valor, maior o esmaecimento dos layers que ficarão desligados e bloqueados. Por exemplo, no valor 90, os objetos não ficam visíveis na tela, esmaecem tanto que somem. Seria a mesma coisa que estivessem mesmo desligados. Mas se você for olhar ali na barrinha de onde você seleciona os layers, você verá que a lampadinha não está apagada. No valor zero, os objetos têm aparência igual aos demais layers não selecionados. Um valor que eu acho interessante seria o 70, 50 ou 70, mas é claro, cada usuário pode definir o valor que quiser. E nos próximos posts, nós vamos falar mais sobre as novidades em comandos e as implementações em comandos já existentes nessa nova versão 2008. Ok, pessoal? Vamos continuar então. Eu e o Assis começamos a fazer nossos screencasts, alguns com narração. Colocamos no site, mas devido ao grande número de acessos aos vídeos, ultrapassamos nosso limite de banda e com isso ficamos com o site fora do ar alguns dias. Para vocês terem ideia, nós temos contratado 6 GB de banda por mês. Apenas com o CardKlein, nosso uso era no máximo de 4 GB ao mês. Quando anunciamos o screencast, estouramos os 6 GB em menos de uma semana. Para ser mais exata, em 5 dias. Aí eu não sabia se eu comemorava, devido ao grande excesso, ou se eu chorava, devido ao limite extrapolado. Que situação!
Bom, e como resolver isso, sem deixar nossos membros sem acesso aos vídeos? Pagar mais para o servidor? Colocar os vídeos em outro lugar? Temporariamente optamos pela segunda opção, colocar os vídeos em outro lugar, os colocamos em nosso blog até que possamos ter recursos financeiros suficientes para bancar uma banda extra para o screencast. Infelizmente no Brasil o custo de banda é extremamente elevado se comparado ao exterior, talvez até possamos ir para um servidor no exterior, em breve decidiremos isto.
E aproveitando o embalo dos vídeos que foram transferidos para o blog, comecei a colocar também os vídeos que mostram como fazer os exercícios do nosso livro. Infelizmente, eu não adicionei narração aos vídeos dos exercícios para que não ficassem muito pesados, o que acarretaria uma demora maior ainda para que vocês pudessem visualizá-los. Então tenha um pouquinho mais de paciência, que eu e a Cis estamos vendo as possibilidades de voltar a usar o screencast. Para quem não viu ainda, o link para o nosso blog é http://cardklein.blogspot.com.
Meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Precisa se casar.
Precisa se casar.
Precisa se casar.
Podklein.
E agora, a nossa sessão Abraços, beijos e agradecimentos. Bom, como sempre, e não poderia deixar de ser diferente, nós queremos agradecer a você que está nos ouvindo. E queremos mandar um grande abraço a todos os amigos que fazem aniversário em fevereiro.
Parabéns, parabéns, parabéns pra você.
No dia 1º, a nossa Dinda, a linda Mir Luísa Pares. No dia 3, o Márcio Godoy. No dia 6, Ivaldo Ferreira. No dia 9, Alex Librelon, que é o nosso instrutor no curso online de AutoCAD Map. No dia 9, o João Francisco Franco Melo Nunes Rezende. No dia 10, o Orlando Fonseca. No dia 11, o Felipe Ribeiro. No dia 12, a Mônica Vicentim, também nossa dinda e grande amiga. No dia 13, o Elmo Rodrigues. No dia 16, o Rodrigo Augusto. No dia 17, o Marcos Paulo Barbosa, grande, o Mad Max, grande amigo aí também. Só não é dindo, né? No dia 17, outra grande amiga, muito querida, Silvia Regina Melgues. No dia 17, também um amigo muito querido, nosso grande Jefferson Stutz. No dia 18, o Ricardo Calai. No dia 19, o Tibel Blesser. No dia 22, o André Werneck. No dia 24, a Karina Bacchieri. E no dia 25, o Davi Botassi. Bom, pessoal, um grande beijo para vocês, um grande abraço. Feliz aniversário para todos vocês. Que Deus ilumine, que vocês tenham sempre muito sucesso, que continuem sendo essas pessoas queridas e maravilhosas que a gente pode dizer que são nossos amigos. Obrigada a todos vocês e até o nosso próximo Podcline. Beijo da Lu!
Quero deixar aqui um grande abraço para o nosso amigo Jefferson Stutz, que está completando mais um ano de vida. Feliz aniversário, Stutz! Um abraço a todos, um bom carnaval, seja para descansar ou para pular. E até o próximo episódio.
Era tanto, tanto, tanto. A vontade de falar tudo isso pra você já virou mais uma página. Uma página. Palavras são como os poemas, gostam de sair à noite. Virou mais uma página.